Papo de Futuro. O que você precisa saber para fazer parte do novo mundo da comunicação.
Bom, na semana passada, a gente interrompeu no meio do caminho o comentário da Beth Veloso.
O Papo
Ela
de Futuro.
Ela nos relatava... Primeiro, deixa eu dar bom dia, né, Beth? Obrigado por voltar mesmo, eu tendo te interrompido.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, ouvinte.
Sem ressentimento.
Eu tenho um amigo que fala, o perdão não se nega a ninguém. Tá perdoado.
Não, mas foi até bom, porque eu acho que a gente consegue destrinchar, né, melhor os dois assuntos. Na semana passada você nos relatava sobre os dilemas que enfrentava para preencher uma pesquisa, porque nessa área de marco regulatório são vários dos dilemas tostines, né? Falta investimento porque falta marco regulatório. Desenvolvimento por parte do governo, inclusive do ponto de vista de marco regulatório, ou falta marco regulatório por causa do desenvolvimento de investimento? Aquela... E no final das contas, a conclusão que a gente chega é que faltam as duas coisas, né? Falta uma preocupação maior do governo em relação... Mas a gente focou em infraestrutura. E há uma outra questão que também está pingando aí na área, que é a regulamentação acima, né, da estrutura, né? Que é a regulamentação de modo geral do funcionamento das telecomunicações, mais especificamente da internet, que domina tudo no que diz respeito a telecomunicações ultimamente, e do qual um dos focos é a neutralidade da rede, né? Como é que a gente vai... Regulamentação essa que já deveria ter saído, né? Temos a lei, o marco regulatório, o marco civil da internet, mas a regulamentação ainda é um dilema, né?
Exatamente. Quer dizer, nesses tempos de miscelânea política, como você, o Lincoln, estava bem colocando antes do programa, a gente também está fazendo meio uma saladinha aqui hoje, falando de assuntos polêmicos, quentes, e voltando à história do perdão, o perdão também é uma boa lição também para esses momentos conturbados na política. Né?
Essa sua sugestão de perdão está indo para qual dos lados? Deixa para lá, né?
Eu acho que o importante aqui, o que a gente estava dizendo, é que eu fui entrevistada para um banco internacional, uma consultoria internacional na área de investidores de telecomunicações, e eles queriam saber, por exemplo, qual é a minha opinião a respeito daquele projeto internet.org. Todo mundo sabe, mais ou menos, que é aquele trabalho do Facebook, que quer dar conectividade em áreas apagadas.
Né? Adotaram um outro nome agora, recentemente.
É, seria uma... Porque, justamente porque o projeto estava sendo muito criticado. Uhum. E isso tem muito a ver com a questão da neutralidade. Por quê? O projeto prevê exatamente que você vai conectar áreas que hoje estão apagadas, mas que aquele usuário, sem pagar nada, vai ter acesso apenas... a rede social, uhum. Facebook, ou seja, um projeto
trocando
comercial,
em miúdos,
basicamente.
Assim, eu vou dar,
né,
internet para você de graça, mas você vai acessar o que eu quero.
Exatamente. Como a gente sabe que a base do faturamento do Facebook é hoje a publicidade e eles realmente têm um faturamento a uma empresa hoje monstruosa, na verdade, o problema é como as propostas, uhum, são colocadas. Ela é colocada como uma proposta social, uma proposta de inclusão social, quando na verdade não é. Na verdade, é um projeto comercial de, sim, uma empresa que quer realmente oferecer um novo serviço para camadas que não podem pagar e, do mesmo jeito que a televisão é financiada, patrocinada por um modelo indireto...
Ou seja,
também o Facebook seria, né?
Estamos pegando o bom e velho modelo da televisão, né? A televisão brasileira se vangloria muito de fazer televisão com qualidade, e aí a gente vai colocar o qualidade entre parênteses, porque é bastante discutível esse conceito, né? Mas de fazer televisão com qualidade de graça. Só que de graça, vírgula, né? A gente paga.
A gente paga, o anunciante paga e quem financia o anunciante somos nós.
Com os nossos olhinhos, a gente está pagando. Nossas piscadas na frente da televisão custam alguns... bilhões,
exatamente,
de reais ou dólares, só o lucro da rede, da maior rede de TV do Brasil no ano passado, lucro líquido foi de 3 bilhões de reais.
E, né? Pois é, e se a gente for falar do lucro do Facebook, então, aí,
aí a Globo vira uma formiguinha, né?
Né? Aí vira um PIB brasileiro, alguma coisa nesse sentido. Mas o fato é que eu reluto, por exemplo, em colocar a questão da neutralidade, que é difícil explicar o que é neutralidade, mas basicamente aquele provedor de conexão, ele não pode fazer discriminação de conteúdo, ou seja, aquilo que passar por aquela rede, seja o Facebook, tem que passar todo o resto que está na internet, que está ali acessado no Google. Eu particularmente acho que a gente tem que olhar mais no interesse social do que nos princípios e nas questões principiológicas legais. Qual é o interesse social? Eu desafio fazendo uma pergunta. Vamos perguntar pro cliente, para aquela pessoa que mora lá no Xingu, se ele quer acessar o Facebook ou se ele realmente defende a neutralidade tecnológica. Então, é claro que a resposta dele, poxa, me dá um pouquinho de internet, né? Vamos começar pelo café da manhã. Então, eu reluto em aceitar que esse princípio possa se sobrepor, né, a um direito, mesmo que seja uma conexão limitada, mesmo que seja um acesso limitado. Qualquer coisa é melhor do que conexão nenhuma. Então, essa foi uma resposta que eu ouvi, inclusive, do Demi Jetsko, eu acho, é um dos criadores da internet e de toda a estrutura, o conceito da internet no Brasil, dessa implementação. Ele acha que tem que ter flexibilização nisso, sim, e que o mais importante é a universalização. Então, é o contraponto entre dois conceitos, né? A neutralidade não quer dizer quebrar a unidade da internet, uhum, né? Você necessariamente não tem que acessar tudo que ela tem. Desde que dentro daquilo esteja claro que é um projeto comercial, esteja claro que tem um retorno ali publicitário daquela empresa e que isso não seja tomado, o principal, como um projeto de governo, como um substitutivo de um plano nacional de banda larga que não deslancha, que a gente vai falar daqui um pouquinho, e outras coisas, né, e que o governo não vista a camisa, literalmente, como fez a presidente Dilma, né, do projeto internet.org para poder estar se associando ao Facebook, porque aí realmente fica um pouco parcial demais e acaba não resolvendo, né, a questão da conexão no Brasil, o uso mais educativo da internet, longe dessa coisa só do curtir ou do postar, que a gente sabe que internet, é claro, não é isso. Né?
Pois é, e isso porque a gente nem está tratando de uma questão que muito em breve vai aparecer aí, que é a seguinte: hoje há uma relação dos governos com as emissoras de televisão e de rádio via publicidade governamental, que a gente sabe, todo mundo sabe, até o cidadão mais desinformado já percebeu que há uma relação de como se dá a publicidade governamental, como é que se, os resultados de mais publicidade governamental ou menos publicidade governamental na postura editorial dos veículos. Isso ainda não está colocado para a internet, mas se vier uma parceria dessa natureza, isso pode vir a ser colocado. Como é que os algoritmos do Facebook e de todas as outras mídias sociais vão passar a funcionar diante de mais ou menos interação financeira, né? Por enquanto ainda não está explorado no seu limite, mas em breve, assim como já é o maior anunciante da TV hoje, o governo pode se tornar o maior anunciante. O governo não é o maior anunciante da TV. As grandes, como Jesse Lever, etc., ainda são os grandes anunciantes. Mas o governo,
claro,
tem um peso fundamental. Ninguém cogita, por exemplo, tirar os bilhões que não só o governo federal, mas os governos, de um modo geral, colocam nas televisões. Será que não é isso que nos aguarda no futuro em relação, por exemplo, às mídias sociais?
Pois é,
e como
quê,
é que vai ficar,
né,
essa relação de regulador, anunciante?
Porque se as mídias tradicionais, a gente está falando aqui basicamente de rádio e televisão, né, se as mídias tradicionais estão morrendo, e por que o governo ainda continua investindo seus bilhões, quando, na verdade, o que cresce de forma galopante é justamente a publicidade nas novas mídias, especialmente na internet? É porque, na verdade, a televisão ainda pega as grandes massas. A internet ainda é uma coisa de elite no Brasil. Então, é claro, o governo quer falar com as grandes massas, está ali a massa de eleitores e uma massa de eleitores que é menos crítica, digamos assim, que é mais fácil de ser influenciada. Esse é um grande desafio a ser feito. Eu acho que o mais importante é a transparência. A gente não tem transparência com relação à publicidade, quanto aos bilhões gastos, inclusive quanto também às regras das próprias redes sociais que determinam o que elas querem. Você simplesmente assina lá os termos e contratos, dá um cliquezinho e tudo segue em frente. O mundo continua assim, né? Agora, o que eu quero saber é o seguinte: como é que você vai impedir que o empresário ofereça um conteúdo conteúdo e pacote de serviço, por exemplo, na pequena cidade de Buriti Bravo, no Piauí, muito mais. Eu acho, como é que você vai fazer que esse empresário também possa montar ali sua pequena rede social? Isso aí seria uma quebra de neutralidade se eu montar a rede das merendeiras ou a rede dos estudantes, né? Ou as redes dos desbravadores de Buriti Bravo, no Piauí. A gente não pode fazer isso, quer dizer, o mundo é ilimitado, né? A gente tem que realmente permitir que essas novas mídias quebrem os guetos, né? E os oligopólios.
Agora, eu posso exigir contrapartidas, né? Eu posso exigir, assim, eu permito, em boa medida, que você monte sua rede, dê o acesso à internet com as limitações, mas exigir como uma contrapartida que você tenha, sei lá, minutos de navegação livre para qualquer conteúdo, horas.
A questão é que o mercado tem que ser aberto e onde não há mercado tem que ter política pública. Por exemplo, o Facebook tem 1,4 bilhão de perfis ativos no mundo, o que corresponde a 20% da população mundial. Parece pouco, mas olha só. 1,4 bilhão de perfis ativos.
No Brasil,
estimado
são
em 7,2. Isso. Uhum. No Brasil, 89 milhões de perfis ativos, sendo que 59 fazem uso diário, inclusive, dessa rede. Ou seja, não dá para ignorar isso, né? Por mais que a gente. Então, a gente não tem que tentar enfrentar, digamos assim, né, esse planeta Google. A gente tem que realmente abrir para que outros mercados e todo mundo possam navegar também dentro desse novo horizonte que a gente lembra que foi criado há tão pouco tempo, né? E, na verdade, fez um trabalho fantástico por todas as críticas que pode se ter ao Facebook. Mas conectou muita gente. Eu, boa parte da minha informação jornalística, no pouco tempo que eu tenho, eu recebo da minha página do Facebook. E olha que eu acesso pouco e, assim, é o tempo curto que eu tenho e são informações de qualidade, porque ali eu customizo a minha página. Eu acho que a gente pode ficar um pouco por aqui nesse papo hoje, né, Lincoln?
Sem dúvida. Mas sempre atento para o fato de que, discutindo, né, aprofundando nesses temas, que a gente dá a nossa contribuição para enorme reflexão que precisa acontecer, para que a gente não venha a ter desvios de finalidade em relação a essa ferramenta maravilhosa, com um potencial maravilhoso que é a internet.
Exatamente. Né? Na semana que vem a gente fala um pouquinho mais desses 20 anos de internet no Brasil, lembrando que hoje nós temos, às 16h, aqui na Câmara dos Deputados, o lançamento, e eu não estou fazendo aqui propaganda em causa própria, mas estou, da publicação mais completa sobre internet no Brasil, que está sendo lançada, são os Cadernos às Leges. A gente tem hoje distribuição gratuita, são 2 volumes, são mais de 15 artigos de grandes especialistas falando tudo o que você precisa saber sobre internet. Isso é para especialista, para estudante, para interessados, ou seja, para viciados, formadores de políticas públicas. Então, eu conclamo a todos, eu sei que hoje é um dia difícil de estacionar aqui na Câmara dos Deputados, né? Mas vale a pena. Também dá para ir lá na página das Leges, www.asleges.org.br e baixar os 2 cadernos, que, obviamente, nesse mundo digital, já estão disponíveis online.
Perfeito. Obrigado, Beth Veloso. Um ótimo dia para você.